Hey, dudes, this is the voice of Honest Trailers, and you're listening to Dudecast.
Salve, dudes! Aqui é o Rafael e tudo era mais legal quando era só espada.
Olha aí, que piadinha cretina,
mano. Mas é verdade, era uma sociedade mais justa.
Com certeza, com certeza.
Ou não.
As pessoas eram mais honradas.
Bem-vindos ao Dudecast e eu quero imagens direto ali do centro de Petrópolis. Está acontecendo agora o assalto na relojaria. Pega ali, Dona Maria, eu quero imagens do centro de Petrópolis.
Ele entrou tanto no personagem que ele nem falou o nome dele.
Nem falou. Até porque, se você pensar bem, nem parecia o Andrei falando.
Pois é, por isso mesmo.
Não é o Andrei.
Eu não sou o Andrei.
Mas se for em Petrópolis, cara, tem que ser sapataria ou farmácia. Cara, tá assaltando.
Óbvio, é só que tem.
E boate, pronto. Salve, dudes! Aqui é o Matheus Dude e a minha cidade tá ficando muito perigosa. O que significa que ela precisa de um Batman.
Eu tô indo embora, tá?
Logo! Logo! Né? Então,
Dudes é esse candidata.
Então, 2, você vai tomar no seu cu, né? Ela já tem, ele só não aparece muito, porque, né? Isso, e você sabe muito bem.
Ai, meu Deus.
Se o outro Batman resolver aparecer, eu posso mandar fotos pro patrão dele bebendo coca. Pense bem.
Eu não apareço muito por aí, porque eu sou o herói que a cidade precisa... Caralho, que raiva, eu errei de novo.
Não merece.
Pula essa merda, não vou falar mais nada não. Desculpa, Rafael, pela edição.
Vai pra sua frase.
Vou pra minha frase que é melhor. Fala, meus amigos dudes, aqui é o Juan. E se Petrópolis de fato ficar igual ao Rio, eu vou me inspirar em Fernandinho Beira-Mar.
Caraca!
Que é isso?
Ah, nós temos que ganhar a vida, né?
Aquela foto no Instagram já diz tudo com aquele bigodinho, né?
Rapaz, eu também posso virar um Pablo Escobar, né? Mas ele é muito mais violento. Eu não sou. Caraca, assim, eu sou calminho.
Eu sou.
Que medo, cara, que medo disso daí.
A alusão a crimes do Juan está ficando perigosa. Acho melhor a gente falar pra mãe dele parar de deixar ele ver Narcos.
Já era, já assisti as 2 temporadas e a terceira tá vindo por aí. Fiz um jabá aí pra Netflix.
Dude, segurem as suas carteiras que hoje vamos falar sobre segurança, rapaz.
Eita, rapaz.
A cidade precisa do Batman, não precisa. Temos que voltar a usar a espada, todo mundo. Eita, é complicado um tema, hein? Depois dos e-mails.
Olha a mensagem.
Para mais uma semana de feedbacks, rapaz.
Olha aí, estamos juntos para mais uma semana desses recadinhos marotos e maravilhosos que os dudes deixam pra gente a respeito do último episódio, ou então das últimas histórias que ele tem ouvido nesta indústria vital, meu amigo Rafael Combinado Marques.
Combinado?
Combinado do Tocantins, rapaz.
Rapaz, você tá querendo dizer então? Não tem, hein?
Olha aí, não tem!
Não tem, hein?
Olha aí, Brasil!
Te falar que eu me deu ruim aqui, hein?
Não tem gentílico em combinado?
Eu imagino que não, pera aí, Muniz... Não, deve ser combinadense, mas o meu site que me ajuda...
Não te ajudou.
não me ajudou. Rapaz...
Olha aí, Brasil, um beijo pra combinado.
Não, a Wikipédia diz que é combinadenses. Então, todos os combinadenses, os combinadinhos de Tocantins.
Que maravilha, Rafael. Que maravilha essa semana. Estamos chegando já ao fim do ano. Estamos chegando próximo aí a Comic Con. Você não saia deste site, não saia desse podcast se você não quer perder novidades. Enfim, o The Dude tem muitas novidades aí por vir ainda em 2016. Certo, Rafa?
Certíssimo, rapaz. Faltam apenas... E contando com essa semana, mais um Dudecast e estaremos na Comic Con, rapaz. Mas pode ficar tranquilo que na segunda-feira, dia 5, que estaremos voltando de São Paulo, o Dudecast tá, não para.
Cara, nunca para, essa empresa nunca para.
Não para, rapaz. Então você fica ligado aí que o Jornal dos Dudes vai estar de plantão 28 horas por dia em São Paulo, rapaz. Eu tenho medo dessa música. A gente vai estar lá. A gente vai estar lá cobrindo painel, vai estar cobrindo o que a gente for fazer à noite, vai estar cobrindo cosplay, vai cobrir tudo, rapaz. Estamos igual um cobertor de gordo.
Enorme!
Estamos cobrindo tudo!
É, meu garoto. Então fica ligado aí nas nossas redes sociais, no nosso site, para que você não perca nada que a gente for produzir por lá, certo?
Certíssimo, rapaz. E aí, pro Dude mandar o feedback, como sempre, mandar o caos, a história, né, rapaz? Dudecast@dedudes.com.br, mande sempre o seu recadinho, que você não tem ideia do quanto a gente fica feliz, do quanto a gente gosta aqui dessa parte, deste podcast à parte.
E se você não quiser ouvir os e-mails, recados do último Dudecast, você pode pular para o minuto...
17 minutos e 42 cuidados diferentes com a carteira.
Rafinha, meu querido combinandinho Marques, temos uma volta aqui nos nossos e-mails do vencedor, né, da promoção aí da última que nós fizemos nesta indústria vital, Felipe Coronete, de 24 anos, da maravilhosa Igrejinha do Rio Grande do Sul. Igrejinha também, que é um nome muito bacana.
Vou até procurar aqui, gentílico de Igrejinha.
Vamos ver quem mora aqui. O que o Felipe Coronete é, Rafa?
Gentílico dele.
Além de lindo.
Igrejinha. Vamos ver se tem. Ó, dessa vez tem. geografos.com.br. Igrejinhense.
Igrejinhenses.
Igrejinhenses.
Que delícia. Nossa, um beijo senhora. A todos vocês que ouvem aqui o Dudecast.
Aliás, o Felipe mandou o endereço dele. Eu acredito que nessa semana, no máximo na outra, já esteja chegando aí pra você, Felipe. Caneca e almofada, manda foto pra gente aí, pra gente poder postar.
Não esqueça, aqui. Não esqueça do nude, por favor.
Ah, com certeza.
Ele manda o seguinte e-mail. E aí, gurizada medonha, como dizem os gaudérios do sul do país.
Olha aí.
Você tá entendendo, né, Rafael?
Eu tô entendendo,
Tomara que todos os dudes também de combinado estejam também. Desculpa a demora, amigos. Estava atrasado com os casts e ouvi os dois últimos nesse feriadão. Eu preciso de férias! Todos precisam, Felipe.
Tá complicado esse final de ano, hein? Chega outubro, chega agosto do ano que vem, não chega dezembro.
É, chega o Natal, mas não chega dezembro. Mas olha só, os dudes se superando nos seus dotes másculos. Muito bom o último cast que ele está falando aí de machos alfa. Pois bem, eu por muito tempo não fazia nada em casa. Não sabia trocar um chuveiro. Infelizmente, meu pai faleceu quando eu tinha 16 anos e tive que aprender a fazer as coisas na marra e ser o homenzinho da casa. É, amigo, quando a situação aperta, tem que fazer.
Não tem pra onde correr.
Já troquei chuveiro, montei e desmontei móveis, fiz instalações elétricas e hidráulicas. Olha,
que
parece comercial.
Que é isso?
Fazemos instalações elétricas e hidráulicas. Agora tenho até uma maleta de ferramentas, Rafael. Felipe, e no próximo e-mail eu quero saber se essa maleta tem nome.
É, exatamente, tem que ter um nome, tipo, né, um nome forte, tipo, Eugênio.
É, Eugênio, Figueroa.
Figueroa é uma boa também.
Mas preciso contar duas proezas que realizei na minha vida adulta. Uma foi com uma estante de parede que comprei. Quando ela chegou, joguei o manual fora. Olha aí, é um macho alfa,
realmente...
mesmo. Vou montar esta merda do jeito que eu quiser.
Já deu o primeiro check, né, rapaz?
Ah, com certeza, com certeza. É pra isso que o manual serve, né? Claro que é.
Claro, pra ser jogado fora, pra limpar cocô de cachorro, por aí.
E fui pro quarto montar. Tá, fiz os furos sem medir, afinal, nada melhor que a visão de um míope para usar como parâmetro de alinhamento. Se, cara, você está completando todos os checkzinhos da lista do seu Carlos. Quando a estante estava montada, fui colocar os livros e as action figures humildonas que possuo. Olha esse homem, Rafael.
Que aí, tá ruim não, hein?
Tá, não tá. Quando paro para apreciar a obra montada, notei que uma leve inclinação, e todo dia isso me incomodava ao olhar, uns 4 centímetros ali de diferença entre um canto e outro.
Porra, um leve, caraca, leve, 4 centímetros, nossa senhora.
Que bom que não caiu ainda, né?
É, realmente.
A segunda proeza, Rafa, foi com uma caixa de som que uso no computador. Sempre usei ela nos 110 volts ligada em um estabilizador. Até que um dia fiz uma instalação de uma tomada nova para ligar a caixa de som e assim ficar sempre ligada, para poder usar com a TV também. Só que eu, idiota que sou, liguei a caixa 110 na tomada 220.
Ê, garoto!
E quando fui ligar, deu um...
Prá, prá!
Adios, adios, caixita.
Ih, já era.
Fuera. Não tem como. Isso acontece muito, rapaz. Quando você coloca uma carga a mais do que ela aguenta, mas enfim. Ele manda um abraço para nós, Rafael, e diz até a próxima, meu querido Felipe Coronete, de Igrejinha, junto com, como é que é o gentílico, Rafa?
O Igrejinhense.
Igrejinhenses todos desta maravilhosa cidade, mandem mais e-mails. Felipe, divulga mais o Dudecast pra gente ter mais pessoas de Igrejinha ouvindo a gente.
Realmente, seria muito bacana. Diego Birth, 30 anos, Vila Velha, Espírito Santo, analista de comunicação, youtuber, dudecaster e vocalista da banda La Casa, rapaz.
Olha aí, demos nome à banda.
Olha aí, rapaz. Salve, machos Alf Dudes.
Oh. Alf Dudes. Alf Dudes, ainda bem que isso caiu pra você.
Alf Dudes. Ai, ai. Curiosidade, sabia que o gentílico popular de Vila Velha é canela verde?
Olha aí, Brasil, é igual de Salvador, né?
Que é soteropolitano, né, cara?
Soteropolitano.
Meu Deus do céu. Se a pessoa for branca e casar com alguém do interior do Paraná, o filho nasce a bandeira do Fluminense. Caraca, cara.
Olha, que maravilha, inclusive.
Ai, ai. Enfim, voltamos à programação normal desta temática que tanto me identifico. Claro que tudo isso graças ao senhor Paulo Roberto, que podemos chamar da versão mineira do senhor Carlos. Seu Carlos, pai do Duzi.
Paulo Roberto também é um nome muito de professor da faculdade macho alfa.
É verdade, tem razão, tem razão. Sim, meu pai sabe fazer de tudo e consertar de tudo. Quase uma mistura de Bear Grylls com MacGyver antes de ficar gordo e não conseguir nem consertar o próprio carro.
Porra. Isso foi deprimente mesmo, cara. Realmente. Ver o MacGyver na estrada sem conseguir consertar o carro foi deprimente.
Aquela foto foi realmente muito, muito invasiva. Ele inclusive quebra um galho como marceneiro, mecânico de automóveis e barcos, Andrei.
Barcos, olha aí, Brasil!
Meu Deus do céu, cara. Acredito eu que meu pai e o Dudu tenham se formado juntos na mesma faculdade de macho alfa e dividiram da seguinte forma. A filial do Rio de Janeiro ficou batizada com o nome do Sr. Carlos e a filial capixaba ficou com o nome do Sr. Paulo Roberto.
Justo, muito justo, é isso aí.
Não é à toa que sou fã deste homem. Parafraseando, que homem.
Que homem.
Tentei aprender o máximo que pude com ele e tenho minha pequena caixa de ferramentas para ajudar a me virar. O máximo que eu arrisquei nesse mundo foi consertar uma descarga, um ventilador de chão e um ventilador de teto. Ventilador de teto não é fácil não, cara.
É, cara, ventilador de teto, o Rafael cortou um dobrado lá no Juan.
Foi complicado. Além disso, nada como 11 anos morando sozinho para ajudar uma pessoa a aprender a se virar, não é mesmo? Realmente, cara.
A vida não é fácil.
É que eu falo pros meus alunos quando às vezes tem a galera... que tá no nível mais avançado, reclama que fala só inglês em sala. Né? Eu falo, cara, se você for, se eu pegar você pela cabeça hoje, ó, e largar você nos Estados Unidos, você acha que as pessoas vão falar português com você lá, pra você?
É.
Eu não tô entendendo. Ah, se vira, filho, se vira, tá certo.
Dá teus pulos, irmão.
Quando você tá morando sozinho, você sabe que se você não fizer, ninguém vai fazer. Eu aqui eu peço desculpas ao Andrei, mas eu ri muito das histórias dele nesse episódio. Tamo junto, cara.
A vida é assim, Diego. A vida é engraçada pros outros que ouvem.
É verdade. Valeu por tudo mesmo, meus caros coleguinhas. Um forte abraço e um beijo, Diego Bird. Olha aí, foi direitinho.
Fechando essa leitura de e-mail, Rafael, nós temos um outro macho alfa, um macho mito.
É, esse daí é brabo, hein?
Esse é brabo. Caduzão Freitas, eu gostaria de fazer o convite que se você não está identificando este nome, vá até a página, né, dos Dudes Entrevistam e ouça a entrevista com esse homem que ficou maravilhosa de suar os olhos, eu gostaria de dizer. Ele diz o seguinte neste e-mail. Pessoal, vou fazer um curso de macho alfa pra vocês, inclusive.
Olha aí, querendo aula, mito.
Tive uma boa criação e um treinamento impecável. Fui treinado pela minha mãe em as artes milenares da cozinha e também em fundamentos da lavagem de roupa à mão 1 e 2. Adquiri também uma boa experiência em reforma de móveis à distância.
Caraca, que no Skype, né, cara?
No Skype, assisti a aula no Skype. Dentre as habilidades aprendidas com o Sr. Carlos, olha, esse homem teve aula com o mestre.
É, rapaz, aí não tem como dar errado.
Não tem como o aluno ficar, não prosseguir na vida, não tem como o aluno não ser ninguém. Dentre as habilidades aprendidas com o Sr. Carlos, precisamos incluir separar brigas de cachorros selvagens se enfiando no meio e costurar cortes profundos a frio em casa. Temos também as habilidades de um bom Survivor Man, comprando uma peça de carne inteira no açougue e saber transformar a alcatra em filé mignon de tão limpo.
Que isso! Olha.
Que homem, que... Aliás, o churrasco do seu Carlos com aquele azeitinho. Eu não sei da onde ele tira aquele azeitinho.
É verdade, é verdade.
Ah, nossa!
É o tempero macho alfa, rapaz. Por isso é que fica tão bom.
É o suor do seu Carlos,
é,
na realidade.
É o tempero que a gente ainda não tem. Quem sabe um dia.
Quem sabe um dia. E o que dizer, Rafael, da operação de churrasqueira e forno de pizza lenha? A segunda opção, bombei na matéria uma vez, quando o forno explodiu na minha cara.
Caraca.
O Cadu tem essas coisas.
É, tem dessas, né, Te falar que assim, a pizza, o forno de pizza, né, eu ainda não tive prazer de experimentar. O churrasco já algumas boas vezes. Mas nunca fizeram pizza pra mim naquele forno.
Ah, mas eu já pude experimentar e Rafael, olha...
Seu Carlos faz também.
Ah, seu Carlos é que é de aquela área ali, encostada na piscina, perto da piscina.
Olha,
tem a foto do seu Carlos ali, cara.
Olha,
só ele que administra.
Aí. Tá certo, tá certo.
Mas então, instalações de equipamentos elétricos, vídeo, chuveiros, interruptores e tomadas ilustres são matérias básicas. O padawan dos machos alfa se torna Jedi quando domina as gambiarras. Olha aí, seu Carlos, que maravilha, que homem.
É verdade, é verdade.
Ele faz aqui uma última nota, Rafael. Nota para o comentário do Diego Lindoberth. Ele diz o seguinte: os Vingadudes ficaram muito legais. Que a minha gema do infinito nunca seja um cálculo renal.
Realmente.
E que o mundo nunca dependa de nós para ser salvo. Outra coisa também que não pode.
É verdade, é verdade. Tomara mesmo, que senão já era.
Ah, senão o Thanos pode dominar o mundo, pode vender ele aí pra qualquer outro ser galáctico.
Tranquilamente.
Um abraço, galera do meu coração, um abraço pra você também, Cadu, seu mito lindo.
Mito maravilhoso, volte sempre, rapaz, porque, olha, cada participação dele também é mítica.
Com certeza.
É isso aí, meu querido André, eu acho que nunca tinha acontecido, nunca na história deste podcast maravilhoso, nessa indústria vital... Tinha calhado de um podcast sair numa segunda-feira que parece até que ele tenha sido... planejado.
É, Rafael, cara, que timing, que momento pra este Dudecast sobre segurança sair nesta indústria vital, cara, que semana.
Rapaz, são tantos, né, cara, seria pior só se fosse de política, mas eu já considero que o fato de ser Rio de Janeiro, eu acho que ele foi muito bem... encaixado aí, acidentalmente, mas foi.
Cara, na semana em que Garotinho e Sérgio Cabral são presos, a gente vai falar de segurança na empresa.
É, rapaz, olha, proteja a sua carteira, se bem que agora tá mais tranquilo que tem gente mais presa aí, né? Enfim.
É.
Proteja a sua carteira e vem nesse papo com a gente.
Ter hoje é meio tenso, né, cara? Porque, assim, não é exclusividade de Petrópolis a insegurança de andar na rua. Por exemplo, quando eu venho a pé, geralmente eu venho a pé da faculdade, né? Não é tão longe, mas eu passo por ruas, né? Mais distantes do centro da cidade, né? São ruas do centro, mas elas são distantes de onde tem uma grande movimentação. Já o Rafa, quando ele vai embora a pé, ele passa por uma das grandes ruas de movimentação da cidade, só que ele passa nessa rua à noite. E assim, eu já passei ali também no horário, e assim, é muito isolado, não tem quase ninguém na rua. E aí você fica com aquela preocupação de sempre estar olhando de um lado pro outro, olhando pra frente e pra trás, pra ver se tem alguém te seguindo e tal. E eu queria, aliás, saber se o Rafael tem essa mesma mania do que eu, e se vocês se sentem seguros saindo de casa, tipo, pra mexer no celular na rua, ou então pra estar contando, assim, mexendo na carteira na rua. Vou começar pelo Rafa, que também faz um trajeto mais distante a pé, quando ele volta pra casa.
Cara, há alguns bons meses, acho que alguns anos, eu diria, eu decidi abolir ônibus, cara. Porque, assim, acho que é muito caro que você paga por um serviço muito ruim e por uma distância muito pequena, né? Então eu só vou e volto...
Principalmente aqui, né?
Exatamente, eu só vou e volto pro trabalho a pé, cara. Dá cerca de 30 minutos andando, é sempre o mesmo lugar. E, assim, você falou de questão de se sentir seguro, né? Mexendo no celular e tal. Eu volto pro trabalho, pra ir é quase sempre o mesmo horário, mas pra voltar varia muito, né? Às vezes eu volto 6, 7, 8 e tem vezes que 9. Cara, eu vou te falar uma coisa, eu encontro sempre as mesmas pessoas voltando. É assim, não sei se do trabalho, ou se da faculdade, ou sei lá do quê. Mas são sempre as mesmas pessoas, assim, 90% das vezes que eu volto, eu sempre passo por alguém, tanto indo quanto voltando. E, cara, eu vou te falar que é o seguinte, eu tento... Eu acho que a gente não pode dar mole pro azar, não, sabe? Porém, eu acho que o dia que a gente começar a moldar o nosso comportamento por conta de uma coisa dessa maneira... Também tô falando pra você andar jogando dinheiro por alto, não, né?
Mas acho que... não contar dinheiro na rua, não. Essas coisas.
Exatamente, mas acho que o dia que a gente começar a moldar o nosso comportamento por conta de alguma coisa assim, é o início do fim, entendeu? Porque, cara, acho que eu venho ouvindo música, é o mesmo trajeto sempre. Eu termino meu trabalho, guardo as minhas coisas no meu armário, boto meu fone de ouvido dentro do prédio que eu trabalho mesmo, já desço, vou embora, subo a rua a pé. E, cara, assim... Normalmente eu não mando mensagem nesse horário, né? Assim, eu só respondo as mensagens enquanto eu ainda tô no prédio e vou responder as outras quando eu chego em casa pra não dar esse mole mesmo, entendeu? Mas venho ouvindo música, cara, assim, e se for alguma coisa, muita mensagem, assim, eu vou lá, respondo, não tem problema. E em Petrópolis eu ainda não sinto esse problema, cara. Eu ainda não me sinto acuado, sabe? De precisar, assim, ter que pegar um táxi porque tá tarde, eu ter que pegar um ônibus só... Claro, assim, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, você pega um ônibus, né? Também não custa. Mas, assim, em horário de trabalho, cara, eu até hoje não senti esse medo, essa necessidade de mudar alguma coisa na minha rotina profissional por conta disso, sabe? E ainda ando em Petrópolis bem tranquilo.
Rafa, você não teve que parar de usar sua tiara de ouro, não?
Não, rapaz, não. Eu ainda uso, e inclusive... O meu sutiã é de brilhante.
Nossa!
Não tiro, ai, não tiro. Spike. Não tiro.
Que ousada, que ousada.
Quando daí, não, né? Isso daí sou sempre eu.
É sempre você, né? Olha, rapaz, o que acontece? Eu tenho o prazer de dizer que eu nunca fui assaltado na minha vida. Né?
Olha aí.
Pois é, seja em Petrópolis, seja qualquer outro lugar que eu tenha ido viajar e tudo mais, eu realmente nunca fui. E até onde eu sei, eu nem mesmo cheguei perto disso. Né? Claro que... Então, infelizmente, é um estereótipo, né? Quando a gente vê, por exemplo, a gente tá andando na rua de noite, chegando de uma festa, ou chegando tarde em casa mesmo, e tem outra pessoa andando na rua que você não conhece, você já normalmente já começa a se sentir um pouco pressionado, né? Você tá com o celular na mão, tu coloca no bolso. Eu pelo menos, assim, quando eu tenho que fazer isso, eu não ando de fone, por exemplo, pra eu poder prestar atenção em volta e tudo mais, entendeu? Então, assim, por mais que nunca tenha acontecido comigo... Eu sou muito precavido em relação a isso, né? Inclusive, a minha segunda frase era que a segurança é um valor, né? Então,
caralho.
pois é, foi o que eu pensei ali, mas eu não usei. Então, mas eu acho que é exatamente isso. A segurança não se atém apenas a você utilizar de meios pra não sofrer um acidente, né? Também pra você se precaver de uma pessoa estar mal intencionada. O que pode acontecer a qualquer momento com qualquer um, né? Então, Petrópolis realmente, há algum tempo, né, que nós começamos a escutar notícias, né, de que realmente aumentou muito, né, porque parece que muita gente veio principalmente do Rio e veio fazer algumas coisas aqui. Pelo menos foi uma coisa que eu já ouvi, né? Por exemplo, muitas vezes quando tem notícia de que é pego traficante, é pego não sei quem, você vê que o cara é do Rio. Então, assim, não necessariamente é tudo assim, né? Só que acontece bastante. Inclusive, eu falo muito aqui do meu bairro, né? Que sempre foi um lugar muito tranquilo, de verdade. E ultimamente, eu tenho visto, pelo menos, as pessoas aqui de casa com um pouco de receio. Porque ficam pessoas aqui na rua que não costumavam ficar até tarde... Né, então, talvez não só o risco de assalto, né, mas também em questão de tráfico de droga e tudo mais, né, a gente vê essas coisas acontecendo com muita frequência agora, né, então as pessoas pararam um pouco de ter aquele medo, né, e começaram a escrachar um pouco mais. Isso realmente é perigoso, né, porque todo mundo sabe que esse tipo de coisa atrai outras coisas, né, então o cara que tá traficando pode ser muito bem o mesmo cara que vai te assaltar no dia seguinte, todo mundo sabe disso.
Uhum. Sim,
né? Então, realmente é muito perigoso, né? E uma coisa que eu ia contar pra vocês é que todo mundo sabe desse surto dos palhaços aí, né?
Ah, que inferno!
Sim, sim. A minha tia, a Marcinha, ela disse que algumas amigas dela disseram que tinha um desses andando aqui na rua.
Nossa. Ah, não, velho, não!
O Andrei já não vai mais aí, nunca
Andrei,
mais.
Andrei nunca mais bota os pés no Barra Castrioto, né, Andrei?
Jamais!
Pois é, disseram que viram um desses andando com um pedaço de pau de madrugada num dia aí.
Tá maluco.
Cara, esse último final de semana eu saí do curso 5 horas da tarde, no sábado, e tinha um cara com maquiagem de palhaço na porta, assim, entendeu? E roupa e tal, assim, bem... Só que era um palhaço meio macabro. Eu acredito que ele tava indo pra alguma festa à fantasia, cara. Então eu não...
Não fez nada.
Não achei que fosse alguma coisa desse tipo. Não, nem teria feito, porque eu tô cagando pra isso.
Apontar uma arma na cara dele e falar, ô, filho da puta, o que você tá fazendo aqui?
Não, é porque assim, não, ô Rafa. É, não, aí que tá, beleza. Tipo, eram 5 da tarde, no centro da cidade. É, ok.
Não, com certeza, pois é, mas eu tô falando isso pra reforçar isso que você tá falando mesmo, é realmente isso, estranho.
Então, cara. Aí, porra, né, os caras vêm, tipo, o maluco 11 da noite. Inclusive, foi no dia, Rafa, foi do RPG, do último RPG que teve. Eu, uhum. Eu cheguei em casa, tu veio pra cá, porra, foi no dia que tu tava aqui.
Nós fomos aí, porra.
É, porra, é verdade, foi nesse dia.
Nessa madrugada?
Jura? A mesma madrugada da barata?
Caraca. Nossa, que terror, pois é,
a gente chegou em casa, a gente chegou aqui por volta de 11 e pouca, e foi justamente a hora, mais ou menos a hora que disseram que viram por aqui, entendeu? É, pois é, horrível.
E pra você, Duzi, você tem essa mania de andar olhando pros lados aí em Nogueira? Na singular Nogueira, temos problemas com segurança também? Segurança na internet.
Não, peraí. Se eu tenho o hábito de ficar olhando pra trás, pro lado, isso, assim, enquanto eu ando... Então, geralmente, não. Que Nogueira que vocês sempre se referem é um lugar pacato e tudo mais. Mas eu também não costumo dar mole, sabe? Eu não passo por aquela porra daquele lago de madrugada e tudo mais, né? Eu vou por aquela escada escrota, que pelo menos dá pra eu ver tudo aquela merda. E se bem que depois daquela escada escrota tem uma parte da rua que é completamente escura. Tipo, pitch black darkness. Naquela rua, eu posso dizer que eu até... ando com a cabeça um pouco pra baixo pra nego não poder pegar no meu pescoço direto.
Caraca, cara!
Eita! Olha as táticas! Olha as táticas!
Não, eu fico olhando pra tudo quanto é sombra, porque aquela boa qualquer um pode se esconder ali. Naquela rua ali eu fico mesmo com cuidado, com medo. E deixa eu ver. Mas de andar olhando assim, não, cara. A não ser que tenha alguém que já esteja andando junto comigo ou atrás de mim há algum tempo, que eu dou umas olhadas por cima do ombro assim, mantenho pelo menos a sombra do maluco por perto pra ver onde ele tá, porque, sei lá, né? É minha casa aqui, meu bairro, mas não quer dizer que não vai acontecer nada comigo. Mas não, realmente verdade, não tenho medo por aqui. Tirando da situação, né? Daquele lugar perto da lata de lixo ali.
O Rafael falou de que ele não se sente ainda pressionado, né, aqui em Petrópolis, e a gente sabe que a nossa cidade, como o Juan também disse, é muito próxima ao Rio de Janeiro. Eu tenho essa sensação, né, toda vez que eu vou passar pelo Rio, ou então que eu tenho que estar no Rio, né, eu tive uma situação uma vez que eu fui pra rodoviária e eu queria ir pro Maracanã. Só que aí eu acabei pegando o ônibus errado, né, na rodoviária. E quando você pega um ônibus errado no Rio de Janeiro, você vai passar por 355 mil lugares antes do ônibus voltar pra rodoviária. É, e assim, me deu uma aflição, não era nem de estar perdido ou não, porque, tipo assim, na hora que eu percebi que eu tinha pego o ônibus errado, eu falei, vou continuar no ônibus, ele uma hora vai voltar pra rodoviária e eu vou conseguir pegar o ônibus certo. A aflição,
foi 84
cara...
anos.
É, basicamente...
escrito Cidade de Deus no ônibus, né?
Complexo do alemão. É, a minha aflição toda, cara, foi todos os lugares muito estranhos que o ônibus começou a passar, tipo, rua afastada, começou a subir uns morros mesmo, tipo, não aqueles morrões enormes que tem no Rio e tal, mas assim, aquela sensação de, cara, pode entrar qualquer pessoa a qualquer momento, ela pode me assaltar, fazer qualquer coisa comigo que, velho, eu não tenho como me defender, eu não tenho como ter reação. E outra coisa que a gente sente, né, se sente inseguro, basicamente, é porque a gente não vê na polícia a representatividade da segurança, pelo menos da minha parte. Eu não me sinto seguro quando eu tô, tipo, no Rio e passa o ônibus perto de alguma delegacia ou então de algum carro de polícia, porque, cara, até eles mesmo estão inseguros, porque eles têm problemas lá embaixo pra enfrentar o crime, pra enfrentar esse tipo de problema. Eu não sei se vocês têm essa mesma sensação que eu, de que, assim, não é um número suficiente de policiais, não existe um número suficiente de policiais na rua pro número de criminosos que a gente tem circulando por aí.
Não, cara, o Rio de Janeiro é um capítulo à parte no Brasil inteiro, cara, porque, assim, Tá um caos tudo lá, entendeu? Os policiais não estão recebendo, assim. Por que que os caras vão trabalhar, entendeu? Os caras têm boca pra alimentar também, cara.
Claro, claro.
É difícil entender da galera que mora, assim, mais na Zona Sul, entender isso daí. O pessoal acha, às vezes, não é todo mundo, claro, mas às vezes o pessoal acha que, assim, tem que trabalhar, entendeu? Independente do que for. E tudo bem, se para todo mundo, já era, entendeu? Assim, é complicado. Mas, cara, é o seguinte, o Rio de Janeiro é complicado, assim. Eu também não ando por lá, não, cara. Assim, se andar, pega um táxi, faz um esforço maior, assim. Porque tem pontos e pontos, entendeu? Tem ponto que você anda de boa.
Sim.
Mas ali mesmo, lá atrás da Novo Rio, cara, na rodoviária ali, você vê. O lugar, tem o lugar que passa o VLT agora é bonito, entendeu? Tá tudo reformado e tal. Você vê ali trabalhador pra caramba passando, mas assim, esses dias eu desci na Central do Brasil, saí da Central do Brasil porque eu precisava pegar um dinheiro no caixa eletrônico que tem dentro, porque eu saí da parte do ônibus e entrei na parte do trem pra poder pegar um caixa eletrônico. Cara, são pessoas jogadas no chão ali, assim, entendeu? Pessoal que usando droga ali na luz do dia, tem aquele guardinha ali da Central, mas que assim, o cara, coitado, vai fazer o quê? Não vai fazer nada, entendeu?
É, não tem opção, né?
É, e porra, fora
não,
que
se ele quiser continuar bem.
Fora o descaso, cara, o distrato que pra mim é intimamente ligado com segurança, com a falta dela, no caso. Que é, pô, tem cocô no chão, tem gente, tem morador de rua do lado de cocô, assim, entendeu? Isso é foda, cara, porque, assim, tudo que meio que proporciona as coisas, entendeu? Tudo gera, é tudo um problema enraizado na sociedade há séculos. Né? E uma hora ia explodir, cara, e agora tá começando a explodir e a gente tá vivendo essa onda aí de crime, de problema, que foi, assim, vou botar entre milhões de aspas, remediado durante Copa do Mundo e Olimpíada. Pô, na Olimpíada, cara, eu fui ver prova de pismo e tinha tanque do exército na rua. Tanque.
A gente nunca viu isso em momento nenhum, né, cara?
Eu nunca tinha visto um tanque, cara. E assim...
Vamos comprar um tanque.
Pô, cara, quando você precisa botar o exército na rua com um tanque, é porque você tá admitindo que as coisas estão totalmente fora do controle, entendeu?
É que você não tem mais nenhuma capacidade de, tipo, com as suas medidas protetivas e preventivas, aquilo tudo falhou e que você teve que partir pra força.
Pois é complicado, cara.
Muita força.
E porque é aquilo ali, o pior de tudo é a sensação de falta de poder que você tem, de falta de poder de reação. Porque você sabe que se você tá num ônibus, num lugar afastado, ou se você tá em algum lugar meio estranho, alguma coisa pode acontecer e se acontecer você não vai fazer nada, você não vai ter nada pra fazer. Entendeu? Você não tem... É uma impunidade, cara.
Não vai ter ninguém pra chamar.
É, não vai acontecer nada. Você vai, sei lá, você dá a sorte do cara não te matar, você volta pra casa e começa de novo. Porque, assim, o material a gente recupera, né, cara? A vida que não.
É exatamente isso aí.
Ah, perfeito. Perfeito, é isso. Eles realmente admitem o fracasso, né, cara? Na verdade, seja dita, né? Assim, o Rio vive em guerra, né, cara? A verdade é essa, né? A gente não... Isso não é, tipo... Não existe um nome, né? Nunca foi dito que existe essa guerra. Mas existe, né, cara? A população vive em guerra com a criminalidade, assim como a criminalidade vive em guerra com a polícia, assim como eles vivem em guerra entre eles mesmos, né? Lá dentro. A instituição polícia. Né? Então, eu também acho, cara. E é uma guerra que... quem só perde nessa guerra são as pessoas. Né? As pessoas que realmente que tem que sair pra trabalhar, as pessoas que querem ganhar seu dinheiro, que querem viver, né, então só elas perdem com isso, né, e foi o que o Rafael falou, cara, é uma impunidade, né, assim, você não sabe quando você vai sair na rua e vai levar um tiro, ou vai ser assaltado, né. E uma coisa que me deixa muito perplexo com isso tudo, por mais que, assim, infelizmente a gente não possa fazer muita coisa, é o conformismo. Por que o conformismo? Por que eu tô dizendo isso? Eu tenho parentes que moram no Rio, hoje, mais especificamente em Niterói, mas que moraram no Rio mesmo há muito tempo. Eles falam sobre assalto como se fosse uma coisa banal. O que, de
Exatamente.
Fato, é, entre aspas, bem, novamente, bem, entre aspas, comum pra eles. Então, assim, tipo, eu ia lá pro final do ano com a minha avó falando que ela foi assaltada na frente de casa e o cara levou o celular e a bolsa dela na hora que ela tava entrando em casa, na Vila Isabel. E, tipo, É a mesma coisa que eu contando que eu fui fazer um lanche no lanche ontem.
No Zap Lanches.
No Zap Lanches, né, que é perto de casa. No Zap, entendeu? Que no dia seguinte, beleza, tudo bem. Só que minha avó é uma pessoa, assim, com uma situação financeira ok, né? Então, realmente, beleza, ela foi assaltada ontem, no dia seguinte ela vai comprar o celular novo. Beleza, ela vai comprar a bolsa nova, ela perdeu, sei lá, 100 reais que tava na carteira, beleza, ela cancela o cartão, manda refazer outro e pega o dinheiro no dia seguinte. É de boa, realmente, é vida que segue. Só que é uma coisa que, assim, sabe, não tem mais... Eu, por exemplo, se eu fosse assaltado hoje, cara, eu ia ficar indignadaço, entendeu? Eu imagino, o cara leva meu celular que, porra, que eu tô pagando ainda, o cara leva a minha carteira com dinheiro que eu ganhei trabalhando... Né? Enfim, aí é transtorno pra eu poder refazer meus documentos porque o cara levou minha carteira, aí o cara leva minha mochila, sei lá, porra, eu vou ficar puto pra caralho se acontecer comigo.
A dor de cabeça danada, né?
Não, com certeza, porque, cara, de fato, assim, nós que somos pessoas que trabalhamos, somos pessoas, assim, da classe média, que também não beleza, não temos dinheiro pra caralho, mas também não passamos fome, realmente, a gente não anda também com R$1.000 na carteira o tempo todo, justamente por a gente ser da classe média, né?
Exato.
Então, beleza, beleza, o maluco me roubou R$100 da carteira, pô, desculpa, gente, hoje... Eu não vou morrer por causa de R$100, não vou, vai me fazer falta, mas não vou morrer. Mas, porra, o transtorno que vai ser pra eu, porra, eu vou ter que voltar, ir lá no Detran, fazer de novo minha identidade, ter que ir no banco, refazer meu cartão de crédito, de caralho, porra, viado, sabe, um transtorno bizarro, entendeu? E sem contar que não é só por isso, é meu, cara, entendeu? Eu paguei, eu não roubei de ninguém aquilo, entendeu? Eu paguei por aquilo, eu trabalhei por aquilo, eu tenho aquilo porque eu comprei, é meu. E, porra, uma pessoa vai lá e pega aquilo de você. Sabe, isso deveria ser motivo de indignação de todo mundo. Mas, só que assim, eu falo como petropolitano. Que, como eu disse lá no início, eu nunca fui assaltado antes. Não sei nem como é a sensação. Deve ser horrível. Né? Então, e cara, você vê que as pessoas chegarem ao ponto de estarem acostumadas. Eu tava até comentando com o pessoal do trabalho esses dias que a gente de fato se acostuma com as coisas, independente do quão ruins elas sejam. E é verdade. É verdade mesmo. Porque é a mesma coisa que você tá no emprego que você não gosta. Você tá ali porque você precisa. Você tá ali há muito tempo e depois que você sai, você vai sentir falta daquilo porque é uma coisa que faz parte do seu dia a dia. Independente de ser ruim ou não, certo? Então, assim, as pessoas se acostumam em ser assaltadas, velho. Isso é um absurdo, isso é bizarro, entendeu? E, tipo, realmente elas se acostumam porque não tem o que fazer. Elas vão fazer o quê? Vão andar armada pra lá e pra cá? Vão ser esfaqueando qualquer pessoa que chega perto delas? Não vão? Algumas vão, né?
É verdade.
É, justamente por isso que, o brasileiro não pode ter direito a porte de arma, né? Não tem disciplina suficiente pra isso, né? Mas é muito bizarro isso, entendeu? Realmente, é uma coisa muito recorrente, né? A gente fala de Rio de Janeiro, que é uma coisa que tá fazendo mais parte da nossa realidade, por ser aqui do lado e tudo mais. Só que o Brasil em si é muito fora do comum, né? A violência nele, né? No país.
Metrópolis mesmo, cara.
Metrópolis, não, realmente. A gente vê no nosso quintal. Não, claro, não, a gente não vê... O Rio de Janeiro...
Não,
mas mesmo assim a gente vê, entendeu? É só você olhar no jornal, a notícia ali, que você vai ver que, fulano foi assaltado na Praça da Liberdade, fulana foi estuprada não sei aonde, enfim, acontece, na proporção interior, cidade grande, mas acontece, é foda.
Você sabe que no início do ano eu tava no Rio Grande do Sul, né, eu fui lá com meu irmão visitar o pessoal que mora lá ainda. E Rio Grande é uma cidade pequena, assim. Petrópolis tem 300 mil, Rio Grande deve estar em 200 mil, alguma coisa assim. E lá tem uma zona portuária muito forte, né? Acho que é um dos primeiros portos do Brasil e tal.
Uhum.
E foi muita gente trabalhar lá, né? Muita gente, assim, que não era da região sul, né? Muita gente de norte, nordeste, sudeste, trabalha lá. E o pessoal não estava acostumado, né? Aí chegou lá que com essa crise toda, a galera toda foi... Muita gente... Houve muita demissão em massa, né? E o pessoal não tinha mais dinheiro pra voltar pra suas cidades, né? Então, lá a criminalidade aumentou bastante, assim. Ficou uma coisa bem feia, cara. Mas, assim, eu ia pra lá e às vezes eu ia em frente à casa da minha tia, né? Que eu fiquei com meu irmão, comer um hambúrguer, alguma coisa assim. E ela, extremamente alarmada, sabe? Cuidado, pô, vai, assim, com cuidado, presta atenção sempre no que tá acontecendo. Aí você vai, tipo, é uma cidade muito tranquila ainda. É mais ou menos como tá Petrópolis. Mas você vê como é que é o choque pra população de lá, né, cara? Tava todo mundo muito acostumado com uma cidade muito pacata. Aí começa a pipocar um assalto aqui, outro ali. Não tô dizendo que é normal. Mas pra gente aqui, já virou uma coisa tão ok, pra gente de cidade grande, já virou uma coisa tão ok, que às vezes a pessoa quando mora numa cidade melhor, que ainda é um lugar tranquilo, é, acaba meio que reagindo, não erroneamente, né, mas acaba reagindo que de uma maneira um pouco mais forte do que reagiria se já tivesse convivendo com essa realidade de uma segurança mais precária, vamos colocar assim, né? E eu acho que a gente vê isso em Petrópolis ainda, cara. Às vezes a gente vê assim, ah, Petrópolis tá ficando violento. Não tiro a realidade de quem fala isso, né? Eu acho que tá certo. Mas se a gente parar pra comparar, cara, ainda, assim, também não quero viver naquela realidade de que sempre tem alguém na pior situação, porque eu acho que a gente tem que se preocupar com a gente mesmo e não com os outros, né? Mas eu acho que dá pra pensar ainda, cara, que Petrópolis é um lugar muito tranquilo que você ainda pode fazer as coisas. Tem assalto? Tem assalto. Tem agressão? Tem agressão. Isso daí a gente, né, tem alguns casos até bem, bem bizarros aqui na cidade. Mas, cara, a gente ainda tá vivendo num local que nos permite fazer o que a gente quer no horário que a gente quer, entendeu? A gente ainda não vive...
Nos dá essa liberdade, né?
É, a gente ainda não vive um toque de recolher. Você consegue imaginar o que é viver um toque de recolher, cara? Eu não consigo imaginar. Eu sei o que é um toque de recolher.
Eu não tenho noção disso, cara.
Eu sei o que é um toque de recolher, eu sei como é que ele acontece, mas eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar o que é alguém que não é uma autoridade, que não é alguma coisa, virar pra mim e falar assim, olha, tal hora você vai fechar o seu comércio e vai ficar na sua casa. Tá? Não vai sair,
bizarro.
Não. Então, cara, entendeu? É uma coisa que foge muito da nossa realidade ainda. Eu espero que a gente não precise nunca... saber o que é isso, né, cara? Porque, assim, é muito complicado.
Sim, claro.
É muito complicado, cara.
Você não ter o controle do seu ir e vir, né, cara? Essa parada de toque de recolher, ou então, tipo, um dia que é pra funcionar, um dia que não é pra funcionar, que a gente ouve, né, na TV, na internet, que acontece, né, lá no Rio, nas comunidades, né, do Rio e tal, e que a gente acaba, tipo, caraca, mas como consegue sobreviver e viver numa situação assim? Num mundo onde que você não pode chegar tarde na sua casa, ou então você não chega em casa.
É verdade, cara. Você viver com a realidade de você não saber se você vai voltar pra sua casa, é um troço que, assim, ainda não é imaginável pra gente, cara. E a gente sabe que acontece aqui, é raro, mas às vezes acontece, sabe? Mas é uma coisa que, assim, ainda tá bem longe da nossa realidade, né?
Tem uma história até meio recente, né, que foi esse ano. O meu tio comprou um carro, né? Aí ele mora em São... veja bem, São João de Meriti.
Que maravilhoso.
Que lugar, que lugar. Ele tava... Não sei muito bem em que rua que ele tava andando, só que lá no Rio de Janeiro é muito comum os caras começarem a assaltar carro enquanto tem trânsito, né? Enquanto tá, porque o trânsito lá é bizarro, né? Assim como São Paulo e tudo mais. Aí o pessoal começa a assaltar dentro dos carros mesmo. Tipo, vai desce lá da favela e começa a assaltar. Teve um dia específico em que ele viu que tava começando a rolar o assalto, né? Ele viu pelo retrovisor e tudo mais. Só que ele ficou com medo de sair do carro e tudo mais. Aí o que ele fez? Ele já tirou a mão da ignição, que ele falou que lá tem que ser assim, né? Ele tem que, como eu disse, né, o conformismo, eles têm que aceitar que aquilo tá acontecendo, senão eles não vão viver, porque aquilo faz parte do dia a dia deles. Então, ele, tipo, tirou a mão do volante, desligou o carro, e os caras começaram a chegar. Só que o trânsito começou a fluir nisso, entendeu? Aí, ou seja, o cara não só assaltou ele, como pegou o carro. O cara, rendeu ele, mandou ele sair... E tirou o carro. Só que eu não sei muito bem como é que funciona essa parada. Tem uma questão lá que o carro desliga sozinho. Eu não sei muito bem, é tipo um sistema de segurança do carro, mas eu não sei como se ativa isso. Eu realmente não lembro. Então, assim, ele deixou tudo no carro, saiu, foi andando. O cara entrou no carro e começou a dirigir. Só que um pouco mais pra frente o trânsito começou a ficar fudido de novo. E o carro parou de funcionar. Simplesmente parou. Parece que corta a parte da gasolina, não sei. E o carro parou de andar. Aí ele porra, muito, muito puto, né? Tinha acabado de comprar o carro. Mas ele tinha que seguir adiante, né? Ele tinha que seguir o caminho dele pra casa. Nisso que ele foi andando um pouco pra casa, mais pra frente, os caras começaram a ir embora, os caralho. Ele andou mais uns 10 minutos pra frente, o carro dele tava lá parado no meio do caminho. Aberto. O cara de fato, tipo, no desespero ali, né? Se bobear, chega a polícia, os caralho. ele desistiu do assalto, deve ter pego alguma coisa dentro do carro ali, né, imagino, e foi embora. Deixou lá o carro aberto. Aí ele conseguiu lá, né, tem lá o segredinho do carro, ele conseguiu pegar e foi embora, né, então foi dando ferimento leve, né. Mas foi estranho, esquisito.
Tem gente que assalta e fala, ó, se essa porra parar de funcionar, eu volto aqui e te mato.
É isso aí.
Porque é isso aí. Essas paradas são acionadas por seguro, né, cara? Aí é uma parada meio bizarra, assim. Porque parece... Eu não sei como é que funciona, não sei se nem se o tio fez isso, mas pelo que eu sei, parece que você tem que dar um comandinho lá pra central.
Pode ser.
Aí eles vão lá e cortam a gasolina do teu carro na hora. É uma parada meio bizarra, assim.
É.
Moto acontece muito, mas sei lá, né, cara? É meio louco.
Não, pois é, porque os caras, uma hora ou outra, vão sacar o esquema, né?
Outra coisa que é muito problema aqui ainda no Brasil, né, cara, é a situação carcerária, né, os presídios sempre lotados e as coisas não funcionam e volta e meia tem rebelião. Acho que no meu modo de ver, a galera que entra pra lá acaba saindo... Não todo mundo, claro, mas acaba meio que saindo pior do que entrou, né, cara? E como é que vocês veem isso?
Assim, eu acho que o nosso sistema prisional, e aí quando eu digo nosso, é basicamente o sistema prisional da humanidade, né? Porque não adianta nada a gente falar que o sistema prisional americano funciona, porque é mentira também. Os caras são presos lá e são presos por qualquer coisa, porque a prisão é privada e nego por prisão ganha dinheiro. Então, assim, não é o melhor sistema do mundo. Mas falando de um que a gente conhece, né, que é o sistema prisional brasileiro, rapaz, prisão não conserta ninguém. Se o cara não tiver, de fato, arrependido daquilo que ele fez, ou então, sei lá, do crime que ele cometeu, ou então, se ele não tá lá por alguma injustiça, ele não vai sair de lá melhor. Ele não vai sair de lá uma pessoa renovada, uma pessoa, sei lá, com outra cabeça. É bem provável que ele saia de lá pior.
Pelo contrário, exatamente.
Envolvido com mais coisas sujas. Porque, assim, o que a gente vê aí todo dia em jornal, revista, de nego sendo enquadrado de novo dentro da prisão, com celular, com cigarro, com droga, nego com TV dentro da cadeia, velho. Ou então as visitas íntimas, assim, é completamente um sistema torto, cara, de tentar colocar o cara ressociabilizado, né, de tentar fazer com que ele... A cadeia nada mais é do que o cantinho do pensamento. Só que, assim, não funciona cantinho do pensamento pra um cara que não quer pensar, um cara que não tem o que pensar, se ele sempre foi... Não por querer, mas se a situação dele ali impôs que ele fosse do mundo, né, desse mundo de crime, de droga, essas paradas que a gente acaba que vê que são relacionadas. Então, assim, eu acho... E outra coisa, o sistema prisional brasileiro, o sistema é caro, né? Cada preso tem aí, né, por mais que seja mal e porcamente, tem lá sua refeição, tem roupa, vamos botar nos presídios elite, né, entre muitas aspas, né, porque tem diversas cadeias aí pelo Brasil afora que são buracos apenas, que tem barras, e aí a galera vai e joga outras pessoas lá dentro. Só que, assim, o sistema prisional é caro e os caras não produzem nada lá dentro. Eu acho que, assim, os caras ficam com a mente vazia pra tentarem maquinar mais coisas pra fazer aqui fora quando estão livres. Tanto é que induto de Natal, induto de Ano Novo, induto de Dia das Mães, os caras saem de lá e não voltam mais. Tipo, já ficam arquitetando tudo que vão fazer ali durante a oportunidade que eles vão ter de sair. Dá um perdido nas pulseiras, né, nas tornozeleiras, né? Tipo, o nego consegue fazer isso. E volta pro mundo do crime, cara. Eu acho que, assim, uma das soluções, pelo menos na minha visão, né? Uma das soluções é botar o cara pra ser produtivo. Botar o cara pra trabalhar em alguma coisa, cara. Botar ele pra desempenhar alguma função, sei lá, algum ramo que esteja precisando de trabalhador, sei lá, se o cara foi preso, mas geralmente tem formação em alguma coisa, ou então o cara sabe desempenhar algum papel, tem alguma profissão, coloca esse cara sob supervisão, se o crime dele não foi, tipo, um crime hediondo, né, alguma coisa muito absurda, coloca esse cara pra produzir, e cada dia que ele produz pra sociedade é um dia que ele paga o débito dele com a mesma, entendeu? Porque, assim, colocar esses caras lá sem ter nenhuma razão para eles estarem lá, né? Nenhum motivo para que eles possam trabalhar lá dentro, para que eles possam desenvolver, fazer algum serviço social com os caras, eles saem pior, velho. Eles não conseguem desenvolver um pensamento de que, cara, porra, fiz merda, agora eu tô aqui dentro porque eu fiz merda e quando eu sair eu não quero fazer mais essa merda. Não é assim, velho. Não funciona assim. Pelo menos não no Brasil e pelo menos não nos países que eu conheço o sistema prisional.
É, Andrei, o que eu acho é o seguinte, cara. Pelo menos assim, falando de Brasil, né, que a gente sabe que as coisas não funcionam como deveriam funcionar, né, pelo menos aqui, cara, é tipo assim, ah, tu fez merda? Tu vai ser preso. Acabou. Tipo, nego não quer saber se a pessoa que foi presa vai sair de lá reabilitado, os caralho, não, cara. O nego só tá falando assim, olha só, cara, você fez merda, de perante a lei, eu tô dizendo aqui que você fez merda, e agora eu quero que mais é que você se foda. Então lá dentro você vai ser estuprado, lá dentro você vai apanhar, lá dentro vai acontecer isso, aquilo, durante todo o tempo que você estiver lá. Entendeu? Então assim, lá dentro, pelo simples fato de você querer se defender, você já vai estar errado. Então assim...
É, bem isso.
Exatamente. Então assim, vamos apenas supor que você se defendendo lá dentro mate alguém. Você tá se defendendo. Mas tu acha que alguém vai querer saber disso? É ruim, velho. Ah, tua pena era de 10 anos. Puta, tu matou aquele ali, agora vai pra 30. Mano, e o maluco morre lá dentro. Entendeu? É mais ou menos isso, cara. Você entra lá e você acaba se... Você se institucionaliza com o meio que tá lá. E você fica lá, cara. É isso, entendeu? Você sai pior, realmente. Se você sai, você sai muito pior. Entendeu? É muito diferente de sistema carcerário... Eu não sei se Estados Unidos é um bom exemplo disso, né? Mas... É, um sistema carcerário que funcione é que você seja privado da sua liberdade, sim, mas que realmente haja um trabalho psicológico pra que você não faça mais aquilo, entendeu? Ah, porra, você errou, pô, beleza, tu fez merda, tu matou alguém, sei lá, beleza. Mas agora vamos lá, você vai ficar aqui na tua celinha, beleza? Durante 10 anos, tá? Você vai ficar privado da sua liberdade, mas você vai ter um acompanhamento psicológico, você vai ter pessoas do seu lado... Pra, pô, cara, realmente, tu aconteceu por impulso, você fez aquilo por impulso, sei lá, você não é um assassino, você não é um criminoso, mas você fez aquilo. Então, porra, sei lá, o certo do sistema carcerário era pra dar mais uma chance pra essa pessoa. Apesar de que a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? A pessoa que sai de lá nunca vai ter uma chance normal igual ela teria se nunca tivesse entrado, né? Mas é isso, cara, hoje em dia é basicamente isso. Matou, você vai ser preso e foda-se. Eles vão esquecer que você existe lá dentro. É basicamente, é triste, né? É triste, mas é assim que funciona.
O negócio, Ru, é você colocar no mesmo balaio de gato, né? O cara que assassinou alguém, do cara que tava tentando roubar uma manteiga pra, sei lá, pro filho comer, ou então um saco de arroz.
Isso é um problema.
Entendeu? Colocar todo mundo junto por paradas diferentes, por situações diferentes. É bem, bem bizarro de você ver que os caras não têm o cuidado nenhum de tentar... ver por que o cara cometeu aquele crime, se não foi um crime hediondo, pra tentar colocar ele de volta num pensamento sadio, né?
Não, eu concordo plenamente com você. Inclusive, mais uma coisa que eu discordo plenamente é a tal da prisão preventiva. Cara, Andrei, de verdade, os caras... Ah, beleza, eu vou colocar esse cara preso aqui previamente porque eu acho que ele fez merda e na dúvida eu vou prender. Esse maluco vai ficar no mesmo lugar do cara que foi condenado à prisão perpétua por estupro de criança. Nem que ele fique lá um mês, ele vai ficar lá. Cara, isso é totalmente distópico, sabe? É uma coisa bizarra.
É uma loucura.
É uma loucura, viado. O maluco roubou um pão pra porra, porque os filhos estão com fome em casa e o cara não tem dinheiro. E vai ficar do lado de estuprador, de assassino. Mano, que isso, cara? É bizarro, entendeu? Não tem como... Se você parar pra pensar um pouquinho, você acha que essa porra é ficção, é história. Então, mas não é, entendeu? É um negócio que tá aqui do nosso lado. É, caralho. É um negócio completamente fora do comum, entendeu? Não tem lógica.
Pra dar uma encerrada nesse podcast com um assunto ruim, porém que precisa ser debatido, sempre, tá certo? Tem que falar, porque se não falar a gente não vai a lugar nenhum. O Andrei preparou uma listinha aqui com alguns crimes doidos que aconteceram na cidade, né, cara? Uma parada meio que assim...
Só alguns deles.
Pois é, só alguns. A risada não é pela graça, não. A risada é pelo tipo, cara, como assim? Que absurdo, sabe? E eu queria começar com aqui, André, esse aqui são casos que aconteceram com você, certo? Que você pegou pelo jornal?
É isso, né? Como eu trabalho no jornal aqui da cidade, esses é a maioria dos casos que eu reuni, todos apenas de 2016.
Porque, caraca, o cara morreu a facadas num churrasco no Caxambu.
É, cara.
Você bota um comentário muito bacana aqui que acabou a carne, será?
Perfeito.
O que essa história, o que chegou pra gente, né, dessa história, foi que, assim, os caras estavam meio que comemorando, né, que chegou uma carga de droga lá, e uma facção rival acabou entrando na festa. Tipo, tava rolando um churrascão e tal, a galera chegou, e aí os caras infiltrados foram lá no maluco, falaram, ah, senhor, fulano de tal, sou, beleza. E aí foram e, tipo, passaram o maluco. Deram várias facadas no cara, ali na beira da churrasqueira, valeu galera, vai embora, vai embora.
Caraca, passaram o maluco, foi foda, desse. Parabéns.
Passaram o maluco. Parabéns aos envolvidos.
Tem uma outra que eu coloquei aqui, esse também aconteceu esse ano, que foi do cara que se fingia de polícia civil, e isso, né, acontece por aí também pelo Brasil. Só que aqui, né, é comum os casaizinhos da cidade e tal irem pra alguns lugares que tenham menos gente passando e tal, pra dar aqueles amassos. Isso acontece em todo lugar também. Mas esse cara, ele deu um estalo na cabeça doente dele de que ele tinha que se fingir de policial civil. E aí, tipo, o policial civil, às vezes anda com o carro identificado, às vezes não, quando trabalha pra P2. E aí esse cara ficava rodando pelo centro da cidade e ficava interpelando, como eles gostam de falar, os casaizinhos e tal, te falando, não, vocês estão cometendo um crime, atentado ao pudor, não sei o quê, vou levar vocês pra delegacia. Aí colocava o casal no carro e tipo, no, na metade do caminho, ele parava o carro, falava o seguinte pro casalzinho, falava, ó, se a menina aí resolveu uns negócios aqui comigo, eu alivio pra vocês e não levo pra delegacia.
Caraca!
Sério, é muita doença mental, cara. É muito problema na cabeça do cidadão de sair de casa pra fazer isso, cara.
É verdade, rapaz. E o líder da seita que cortava saco de menino?
Malandro!
Meu Deus! Porra.
Isso é bizarro. Isso é fanatismo o nome, né? Além de criminoso. Que é o seguinte... Esse maluco é do Maranhão, esse líder de uma
seita. Olha aí, olha aí, olha aí. Eita,
porra.
Pode se entregar, Rua. Pode se entregar.
Descobriram meu esquema, fudeu.
O negócio era o seguinte. Ele abriu aqui na cidade uma escola infantil. Infanto-juvenil, na realidade. E ele era do Maranhão e trouxe toda a família de lá e tal pra trabalhar nessa escola com ele. Só que além dessa escola, ele tinha uma fazenda na BR-040, né? Aqui nos arredores das partes mais isoladas da cidade. Sim. E lá no Maranhão, ele já tinha, né, acusações de mutilação, essas paradas com jovens e tal, porque ele seguiu uma seita que acreditava que se você cortasse o saco dos jovens, eles viravam arcanjos.
Ah,
e ele era dos mensageiros... E agora ele era um dos mensageiros dessa seita, dessa religião bizarra que ele acreditava, e fazia esses rituais. Então eles vieram aqui pra Petrópolis e abriram, né, essa escola infanto-juvenil pra tentar achar novos integrantes, novos participantes pra essa seita. A polícia recebeu várias denúncias e tal, de que, tipo assim, o relacionamento dos funcionários da escola com as crianças eram muito, muito estranhos. E aí começou a despertar a curiosidade, né, dos pais, a preocupação dos pais que tinham as crianças inscritas nessa escola. E aí a polícia, percebendo isso tudo, foi buscar o nome do cara lá nos arquivos e achou as denúncias e tal. O muito bizarro, cara, é que, tipo assim, os vídeos que eu vi desse maluco, né, porque lá a galera do Maranhão, da imprensa do Maranhão, já tinha feito matérias a respeito dele. Uma vez ele deu uma entrevista e tal, quando ele tava sendo acusado ainda, não tinha a confirmação. Ele tava sentado numa cadeira de palha e, tipo, a galera sentada aos pés dele como se ele fosse, de fato, o dono. Tipo, se ele fosse Deus da seita, da parada. É muito louco, cara, muito louco. E no início desse ano, a polícia aqui de Petrópolis acabou capturando ele. O tenso é que, assim, ele fazia faculdade de boas, né? Fazia ali aquela faculdade que tem na entrada do BIM, hein? Ele era diretor dessa escola, tinha contato com as crianças e, aparentemente, ninguém dizia que esse cara era zoado desse jeito e ele fazia o que fazia, né, cara? Tipo, aqui em Petrópolis, eu não sei se ele chegou a pegar alguém pra fazer, né, essa parte da seita, mas lá no Maranhão, ele é acusado de, pelo menos aí, 5 a 7 mutilações, cara, de parte de família lá, que ele acabou pegando os moleques e cortava os sacos dele.
Caraca, porque eu já ia perguntar isso. Ele forçava as pessoas ou ele fazia lavagem cerebral para as pessoas realmente quererem ter os sacos cortados?
Era bem lavagem cerebral mesmo, cara. Bem, bem zoada a parada de droga, essas porra assim, e colocava os moleques na faca.
Caralho, cara. Sinistro.
E
bem que podiam cortar o saco dele,
né? É, eu também.
Eu tenho um caso.
Conte.
Acabamos de contar agora o caso do Juan, pô.
É. Contaram o meu, eu quero abafar contando outro.
Ah, sim.
Rafael, só pra você saber, se caso você publicar isso, eu vou cortar seu saco.
É, Juan, você sabe que eu já sou meio inclinado a fazer o que você me pede, né?
É. Exatamente. Então, só pra te saber, não publique isso.
Tá, beleza.
Mas enfim. Tem um caso até meio recente, se não me engano, foi há uns 3 ou 4 meses atrás, também da pessoa que foi encontrada enforcada na Praça da Liberdade. Vocês lembram disso?
Aham. Uhum. Caraca, isso eu não tô sabendo, não.
Ah! Foi o travesti, não foi?
Uhum. Isso aí, foi um travesti que foi encontrado morto com... Não lembro muito bem o que que era, mas...
Enforcado no balanço, né, cara?
Isso, foi encontrado no balanço. Aí no início disseram que era suicídio e tudo mais... Mas depois parece que constataram que era um homofóbico, né? Um cara homofóbico que viu lá, né? A pessoa devia estar andando lá na rua, na cidade à noite, e foi lá, espancou. Depois encontraram vestígios, né? De espancamento, né? De luta. E encontraram de manhã essa pessoa enforcada no balanço, né? Porra, é bizarro, né? Tipo, a principal praça da cidade, praticamente, assim, né? Tipo, no balanço, onde as crianças brincam no dia seguinte.
É foda.
Bem, bem bizarro.
A gente tá meio cidade alerta aqui, né, cara?
Tá, pô.
Dizem que o fantasma ainda tá por lá.
É, pois é.
Mas já linkou com o nosso episódio de Creepypasta, né? Creepypasta de Petrópolis.
Olha aí. Alô, eu sou o Dudes. Tranquilos?
Caraca, agora que eu entendi.